Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora o programa Timoneiros aqui na Rádio Central 3, o programa do Esporte Clube Corinthians Paulista, sob a luz dos lampiões, trabalhos técnicos de Leandro e Amin. Eu, Lucas Borges, apresento esse programa com Pedro Mosso Pereira e Gabriel Brito, rumo ao Hexa, mais uma vitória do Coringão, e domingo é dia de decisão, Gabi. Boa noite.
Boa noite, Lucas, Mos, Leandro, Centralinos e Timoneiros. É isso aí, rumo ao Hexa. Agora tá difícil, cada vez mais difícil de segurar a empolgação. E olha que quase que a gente já anula esse jogo aí de domingo, tá, com a entregada que o Atlético Mineiro quase fez, quase deu pra Ponte no domingo, mas como você disse, segundos antes de entrar no programa, seria até sem graça chegar lá com 10 pontos na frente, né? Vamos que vamos.
Seria, nós vencemos o Flamengo, não foi fácil, mas vencemos com o gol de Wagner Love, 1-0 Corinthians, o Atlético também ganhou da Ponte, no sufoco, como disse o Gabi, e agora vamos a Belo Horizonte com 8 pontos de diferença, só se perder mesmo para esse campeonato ainda ter alguma graça.
Mesmo que perca, ainda a diferença cai só para 5 pontos, ainda 5 pontos e... Realmente é difícil, Corinthians, imaginar que o Corinthians ainda vai perder mais dois jogos nessa reta final, mas tudo pode acontecer, seria muito bom ganhar do Atlético. Pra já
dá pra dizer que o campeonato mesmo, né?
Acabou, porque é bem difícil que o Atlético consiga tirar 11 pontos em 5 jogos, e o Corinthians poderia aí ser campeão sem jogar, que é outra coisa que podemos falar no decorrer do programa.
É, até de forma simbólica, né? Poder ganhar do seu adversário fora de casa, ali seria conquistar o título, né? Senão... Vai ser contra o adversário que não tem nada a ver, enquanto o Atlético talvez nem esteja em campo, enfim, né?
É, tem isso, né? Tem um saborzinho aí de final, né? De, não é final, mas de confronto direto que decide o que nem todas as edições de pontos corridos promove, né? O último título do Corinthians em 2011 mesmo, não teve nenhum confronto direto tão...
Foi contra o Palmeiras na última rodada, foi interessante.
Tão
mas...
cabal assim, foi no dia da morte do Sócrates, foi um dia que ficou na memória por razões diversas, né? Mas não houve aquele confronto de, tipo, os dois times matando e morrendo hoje. Não teve, né?
Sim.
E mesmo nesse caso ainda é num grau menor e até favorável pra gente, porque a vantagem é tão grande que dá pra entrar leve no jogo, mesmo sendo no Independência.
Sem nenhuma
né?
responsabilidade, né?
2005. Praticamente, porque mesmo sendo em caso de derrota, tem 5 pontos pra administrar em 5 rodadas, sendo jogando 3 partidas em casa.
Adversários não
todos
muito
os adversários acessíveis, inclusive os de visitante, que seriam o Sport e o Vasco.
Acho que o Sport mais complicado por estar na briga, né?
Acho que os dois um pouquinho chatos, mas, sabe, nenhum bicho papão.
Não.
Sendo que o Atlético ainda vai enfrentar o Palmeiras e o Grêmio fora de casa nesses
São
próximos
Paulo.
Jogos.
O tabela do Atlético
é o São
Paulo,
Paulo
e o
São Paulo tá matirista que dá nada. Mas o Grêmio é um confronto direto que deve valer o vice-campeonato, então tem uma tarefa de... Tem mesmo o São Paulo é o São Paulo e... fora o confronto direto, a tabela do Atlético é um pouquinho mais complicada, né? E então dá pra coisa de fazer um jogo muito... muito controlado emocionalmente, coisa que é até um defeito, né, do time do Atlético Mineiro. Nesse jogo com a Ponte foi incrível, como quase entregaram um 2-0 em um minuto. A Ponte fez o gol aos 46 e menos de um minuto depois, menos de 60 segundos, literalmente saiu na cara do gol de novo, de uma forma inacreditável. O jogador acho que meio que não acreditou, não teve a frieza e a rapidez de raciocínio rápido ali.
Suficiente para. O Gerson também, porque o Atlético perdeu a bola de novo.
Depois o Atlético ainda deu outro mole, fez falta. Sabe, uma coisa assim.
Não é um time muito racional.
Não é um time muito racional. É um time que ataca e se expõe ganhando de 2-0 nos acréscimos. Coisa que com o Tite é
em casa.
Impensável. Não tem contra-ataque no Corinthians ganhando o jogo em casa, acho que há anos. E. Quer dizer, até teve no Corinthians Atlético Mineiro uma coisa que eu fiquei espantado, né? Naquele 1-0 do primeiro turno no Itaquera, que o Lucas Prato saiu na cara do gol aos 47 do segundo tempo e o Walter, que fez um grande jogo aquele dia.
Walter, que pode novamente enfrentar o Atlético Mineiro, né? O Cássio tem tido problemas durante a semana, dores nas lombares, né?
Inclusive, foi a fase mais complicada do Cássio nesse momento do campeonato. O Walter fez 2-3 jogos, foi muito bem, por sinal.
Se questionava se o Walter não poderia ser titular, né?
É muito bom goleiro, por sinal.
Jogo pro Corinthians ir lá leve, sabendo que mesmo a derrota mantém as coisas tranquilas. E o empate já é campeão. Aí não precisa nem fazer mais conta. Empatar e voltar com 8 pontos de lado de vantagem já era mesmo. Aí já podemos ir pras ruas
começar
e bares.
Começar a preparar a festa.
Começar a preparar, não, efetivar mesmo.
O Corinthians contra o Atlético Mineiro se não entrar na correria do Atlético, que é o jogo do Atlético, é a correria, uma loucura.
É óbvio que vai ser isso,
loucura, domingo. 90 minutos. Se o Corinthians não entrar nesse... Não, todo jogo do Atlético, assim, contra todos os adversários, até os mais fracos. Se o Corinthians não entrar nesse estilo de jogo, que eu, pela característica do Corinthians, não é de se nervar, não ficar tenso durante o jogo, o Corinthians pode aproveitar pra matar o campeonato ali.
Com certeza.
Independência, porque o Atlético vai, em algum momento, ficar extremamente nervoso, vai dar chance pro Corinthians matar um jogo no contra-ataque, vai se expor, como se expôs contra a Ponte, como se expôs contra o Sport, como se expõe em todo jogo, o Atlético Mineiro
é assim. Tá dado, o desenho do jogo tá dado, é óbvio que vai ser essa pressão, essa gritaria da torcida.
17 mil...
30 mil cruzamentos na área.
340 aqueles... ingressos vendidos antecipadamente para a torcida do Atlético. O Corinthians acaba... Lá. Só um momento, Gabo. O Corinthians acaba, mensagem, informação que saiu agora no Twitter... Acaba de comprar a carga de ingressos que lhe é direito, 1.800 ingressos. O valor dos ingressos, pelo menos estipulado pela diretoria do Atlético, foi de R$100. E os torcedores teriam que comprar na hora, então, o ingresso para essa partida, os torcedores do Corinthians.
É interessante isso aí, porque... Bom, primeiro tem que reconhecer que o Corinthians deu uma grande numa mancada no jogo do primeiro turno, né? Que o Atlético Mineiro trouxe mais de 2 mil torcedores, lembrando que se a cota dos 10% pro visitante vale, quem vai jogar em Itaquera tem direito a 4 mil e poucos ingressos, né? Deveria ser assim, teoricamente, o que na prática daria o setor sul quase que inteiro pro visitante.
Pelo menos metade.
Mano, 4 mil seria no mínimo metade mesmo. E vamos ver, e acho que foi uma coisa muito lamentável mesmo, né? Mais de 1.000 atleticanos simplesmente não entraram naquele jogo, ficaram de fora, vieram alguns de São Paulo, mas alguns que fizeram uma longa viagem, não entraram, uma coisa muito feia, né? Mas em tempos que você vende que tudo é moderno, confortável, o torcedor é respeitado como nunca, o pessoal viaja horas e horas e não entra no jogo, né? É uma coisa
agora uma,
horrorosa.
Uma nova informação quanto ao ingresso para visitante... O lance atualiza aqui e diz que a diretoria do Corinthians deve repassar os ingressos para a torcida organizada ou para os mais assíduos do programa Fiel Torcedor. Ah,
agora eu entendi, né? Porque tava muito. É o que tradicionalmente acontece, sendo que quem é dos mais assíduos do Fiel Torcedor tem pouca chance ainda diante desses ingressos.
Sim.
Não é avisado, não é uma coisa realmente ofertada para quem tá nessa categoria. É mais na mão das organizadas mesmo, que eu até acho que a maioria pode ir na mão das organizadas, mas acho que todo mundo que é um torcedor, digamos, avulso, tinha que ter a chance de também fazer o seu rolê.
Meu pai,
né?
Por exemplo, vai estar em Belo Horizonte e gostaria de ver o jogo.
Pois
não sei
é.
Se vai conseguir, acho que não.
Provavelmente não.
O Corinthians não vai ter o Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Atlético não tem o zagueiro Jamerson,
que se envolveu em uma das chances que o Atlético concedeu à Ponte no finalzinho.
Exato. Nós falamos do Cássio, que é dúvida. Bruno Henrique... poderia voltar e substituir Elias, improvável, mas poderia ser uma opção. Ainda dúvida para ir para o banco, no mínimo. Fagner e Wendel fora ainda. E o Rodriguinho tem um trauma na coxa direita, pode ser que não jogue também.
Pode ser que o Christian entre Isso. de titular nesse jogo.
Exato.
O que mais me preocupa aí é a volância, né? Se não ter nem Ralf nem Elias no mesmo jogo, pode ser... Quer dizer, o Ralf joga, né?
Ralf joga.
Mas não ter o Elias faz falta. O Edilson, esse é um jogo que o Edilson deve sofrer bastante ali na correria do Carlos, que é um
Edilson
bom atacante.
Edilson que virou estrela pelo rolinho em cima do Paulinho no jogo contra o Flamengo, né?
Puxa, só agora que você tá me informando disso, porque eu não tava...
Virou. Nas redes sociais vocês falam isso.
Eu sabia que tinha acabado a fazer ruim por causa de um rolinho.
Acabou.
O lance foi bonito, mas o Edilson...
Mas ninguém é bobo aqui.
Boa noite, Felipe Sema, que está...
Oi, salve. Cheguei. Atrasado, mas cheguei. Hoje tive que trabalhar bastante, né? Sabe como é essa vida aí do paulistano, tipo...
Proletário.
E acho que, bom, a questão quanto a domingo, o negócio é... Que o jogo deles vai ser a correria, o nosso jogo vai ser a cadência, o controle, o passo a passo, é evidente. Só que futebol, se tomar um gol muito no começo, vira aquele inferno, meio que foge a nossa proposta, meio que tem que começar do zero, né? Acho que é basicamente esse grande susto que tem que ser evitado domingo, porque a partir daí a tendência é o Corinthians ficar mais à vontade mesmo, o Atlético mais apressado do que já é. Pra quem viu Atlético Grêmio 2-0 no Mineirão no primeiro turno, é um jogo bem exemplar, o Grêmio teve uma atuação impecável aquele dia, deixou o Atlético Mineiro vir, subir as linhas e toda hora saía no contra-ataque e fez os dois gols assim, dois gols bem bonitos, por sinal.
O início do jogo com o Flamengo no domingo, o Corinthians foi acuado, de certa forma. Pode dizer que o desenho foi parecido?
E talvez o Tite até tenha imaginado já
o jogo
contra o
Atlético?
Montar o time pelo jogo contra o Atlético. Até no segundo tempo, o Gabri tava lá, pode dizer melhor, porque na televisão você não consegue pegar todo o jogo, né, o campo. Mas no segundo tempo, principalmente depois da expulsão do Jonas, pareceu que o Corinthians controlou o jogo, não se arriscou, se poupou realmente pro jogo de domingo.
Parecia que o time tava muito seguro, né? Parecia que não tava com nem um pouco de receio de tomar o gol do Flamengo, ou temeiro. Viu que o jogo tava difícil, mas falou, ah, vamos esperar aqui o nosso momento que a gente acha um golzinho e consegue neutralizar eles.
Ah, e teve uma coisa...
Eu senti isso, né?
Sim, é o que o pessoal sente no geral mesmo. E no caso do estádio, deu uma noção de que o time tava jogando... Deu uma piorada até depois da expulsão, porque jogou, tipo, vamos segurar e não tomar gol. Porque o primeiro tempo não foi muito inspirado, o jogo foi bem equilibrado. O Flamengo não criou grandes chances, mas o Corinthians também tampouco criou e, sabe, não tava num dia muito... afinado mesmo, as jogadas não conseguiam envolver.
O Flamengo praticamente não finalizou.
Mas também não foi tão, incomodado
até chegou,
assim.
Chegou, mas as finalizações do Flamengo...
Finalização mesmo.
Aquela sim, que sim. Assustou caso nenhuma.
Teve a questão do o clima em torno do Guerreiro, né? Que foi um...
Como foi? Afinal, como foi isso? É boa pergunta.
A torcida foi indiferente, no geral. Quando ele pegava na bola, vaiava. Mas ali é aquela coisa meio esportiva mesmo, né? Tá no jogo, você tá com a bola, eu tô vaiando porque você tá contra o meu time.
Mas todo mundo mesmo.
Todo mundo não, mas uma vaia forte o suficiente pra você, pra destacar mesmo.
Mas não xingaram.
Mas xingamento. Essa intolerância, essa bronca toda, não vi nada.
Foi bom,
nada.
Foi.
Então eu achei como o comportamento. Achei correto mesmo, jogou o jogo. Sem ofensa, sem.
Então não teve aquelas coisas, aquela noia de ficar xingando ele.
Traidor, mercenário, não teve
moeda,
nada disso.
Jogaram moeda, não, né? Não pode jogar moeda.
Foi realmente uma coisa indiferente. E quando ele pegava a bola, sim, tentar desestabilizar, atrapalhar, e realmente acho que ajudou, porque ele fez um jogo meio errático mesmo, não conseguiu criar nada, o Gil anulou ele, o Gil foi um animal em campo.
Nossa,
assim.
Jogou demais,
como
Gil.
Sempre, né?
Não,
jogou
mas demais. Marcando o Guerreiro especificamente, o Gil jogou
que é muito difícil,
em
né?
cima do Guerreiro o tempo inteiro, aí ficou difícil.
É difícil marcar o Guerreiro, mas o Flamengo também já...
Ajuda.
O time não funciona tanto pro Guerreiro, que nem, eu nem consigo entender como é que o Guerreiro sai do Corinthians e vai jogar no Flamengo, cara. Além da questão da grana também, que eu não consegui entender aquela renovação absurda, o cara vai pro Flamengo. Será que tava tão ruim assim no Corinthians? Não é possível.
A questão era a grana, né? O Flamengo pagou ele.
Coisas do futebol.
Profissional, ele é profissional.
Profissional e moderno.
Olha o perrengue que o cara tá lá, o cara não faz gol há mó tempo.
A torcida dos caras pressionando.
Todo jogo a torcida dos caras é um saco.
Mas como bem disse o Felipão, com quem assistiu o jogo junto aquele dia, no domingo...
Grande, Felipão.
O Oswaldo de Oliveira sempre arma bons times contra o Tite, assim. Tem um histórico de bons resultados contra o Tite. Então ele armou o Flamengo
no Paulistão mesmo.
Com três atacantes mesmo, Alan Patrick de meia, pelo Botafogo também.
Boa observação.
Que ele gosta de atacar o Oswaldo de Oliveira, ele realmente é um pouco destemido. Isso equilibrou o jogo. Ninguém estava muito inspirado, ninguém era muito melhor que ninguém, mas isso equilibrou e o Corinthians, em momento nenhum, o Corinthians foi realmente muito confiante. Aí caiu do céu assim, né? Foi um gol bonito, bem feito.
Bagnelucci bem, né?
Bem,
mais uma vez.
Dali Love, hein?
É. Mas perdeu...
Vai passar o Ricardo Oliveira ainda.
Não deixou de perder essa chance.
Não,
mas foi bem, foi frio.
Foi muito bem, foi frio. Decidiu o jogo no momento que o inusitado, né? Porque já era 47 e pouco do primeiro tempo. Já ia acabar e sai aquele gol salvador. O segundo tempo foi mais amarrado.
3 gols nos últimos 2 jogos. Tá ótimo, né?
Ótimo. Centroavante.
É o que eu falei, ó. Depois da semana passada, se fizer mais uns 4, 5 gols no campeonato, não tem erro.
Depois da expulsão, o Corinthians foi bem Tite mesmo, bem pragmático. Vamos não tomar o gol, porque o time confia que não vai tomar o gol, confia nesse taco defensivo mesmo.
Nossa, tava muito confiante mesmo.
E vamos segurar aqui até acabar, e já era.
Quase 45 mil pagantes, o maior público da história do estádio, né?
E liberaram mais, né?
Liberaram mais na arquibancada norte, né?
Setor norte, liberaram... Tinham retirado as cadeiras exatamente pra isso, só que a polícia militar não tinha liberado.
Ainda é uma capacidade ridícula pro estádio do Corinthians, né?
Sim, sim.
Mas agora o próximo passo é tirar as cadeiras do setor sul, né? Porque a gente também quer ficar de pé
do leste, oeste,
sem lugar.
De tudo. Enfim, 8 pontos de diferença, 70 pontos do Corinthians contra 62 do Atlético Mineiro, já é o maior aproveitamento da história, né? No momento agora, 72%. Melhor ataque, melhor defesa. E enfrentaremos o Atlético, então, praticamente por um empate para ser campeão. Leandro Donizete, que é um baita de um cavalo, volante do Atlético Mineiro.
Nossa, jogador horrível.
Diz que o clima será de guerra. Esse deve bater bastante.
Leandro Donizete é um cara que sabe dar uma...
Esse bate muito.
Né? Sabe bater, mas sabe catimbar também. Ajudou na inteligência.
É um Pierre melhorado.
É um Pierre com cérebro.
emocionalmente, controlado.
Quanto a atacantes, o Globoesporte.com publicou matéria hoje, segundo a qual o Corinthians vai atrás de atacantes. Não está satisfeito com essa dupla. André, isso me assusta.
Não, isso me assustou demais quando eu vi esse boato. Não, para.
Espero que não seja verdade.
Essa foi uma notícia assustadora mesmo.
E mais assustadora ainda, Barcelona poderia contratar Alexandre Pato.
Nossa,
não, aí, assustador pro torcedor do Barcelona, né?
É, depois do Douglas.
Douglas 2.
Mas vamos censurar isso, o Sema aqui, e falar: Barcelona, vocês estão. O Pato tá voando no São Paulo. O único jogador que se salva nesse elenco.
É verdade, hein?
Desalmado do São Paulo.
Contrato, o pior que. O pior que é mesmo. O pior que é verdade.
E isso é verdade. Nós estamos aqui com toda a isenção do mundo dizendo que Alexandre Pato se encaixa, tem o perfil do Barcelona.
É muito mais fácil jogar no
da Morumbi, causa né? catalã e tudo mais.
Se bobear, ele vai sair muito bem lá.
Ouvi o West Ham também, um boato sobre o West Ham.
O West Ham tá com mais grana no bolso, tá bem no inglês, vai ter estádio maior no ano que vem.
É o centroavante ideal pro West Ham.
Também ideal. E cai perfeitamente.
Também. Kia Jarabichian, né?
Faz essa pra nós, Kia.
É, teve conversa.
Por que, né, que o Kia não compra logo o Pato, né? Não comprou o Tevez? Compra o Pato agora.
Eu compro o Pato. E agora, concordo que tem que enriquecer o ataque do time, mas sem André Tirissa, né?
Não, cara, o Love, qual que é a diferença do Love atual pro André também, né? A idade.
O André ele deu, foi bem no Santos, ficou...
Debilado. Aí achou que era o Van Basten e nunca mais jogou bola. Tá voltando agora.
Esporte, exato. Então, você ficou um risco grande demais.
E pra encerrar esse primeiro bloco também, a partir desta sexta-feira já se abre a venda de ingressos para Corinthians e São Paulo, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser um jogo de festa, pode ser o próprio jogo do título. Tem que horas abre a venda? É. A venda às 11 horas. Para os fiéis torcedores de maior pontuação e depois na segunda...
Tem a pontuação, é?
45 pontos? É isso? 42
44,
pontos ou mais.
40, um pouco mais de
42
40
pontos aí. Ou mais. E é o mesmo esquema do jogo contra o Curitiba, se não me engano, venda para dois jogos do Campeonato Paulista também. Vamos falar do clube, do Parque São Jorge, Pedro Mosso Pereira?
Vamos.
Vamos lá.
Direto do Parque São Jorge.
Pedro, segue bem o futsal do Coringão, mais uma vez com sofrimento.
Muito sofrimento.
Eliminamos o Joinville nas quartas de final da Liga Futsal e agora enfrentaremos o nosso algoz, Orlando Ortelli. Intelli, perdão.
Mega algoz, Orlando. Mega algoz. Eliminou o Corinthians nas últimas... Todo mundo lembra da última, que foi no último segundo, mas o Orlando eliminou o Corinthians nas últimas três semifinais da Liga Futsal.
É brincadeira?
É brincadeira.
Ganhamos uma final dos caras agora.
É, ganhamos uma final agora, sim. Podemos nos vingar agora na Liga Futsal também. O jogo de segunda-feira, futsal é
emocionante.
É emocionante. Né? No final, o Corinthians, o goleiro dos caras, o Dudu...
É muito laicar, né? Uma loucura esse futsal, tá louco.
O Dudu pegou tudo, pegou até o tiro livre do Cime, então pegou tudo. Ele só tomou um gol no segundo tempo porque a bola desviou na zaga, no chute do Arthur. Aí quando o jogo tava ganho, era só segurar, a zaga do Corinthians fez uma besteira monumental, um chutou a bola em cima do outro, a bola sobrou pro Eka, que deu de calcanhar pro Leco empatar o jogo.
E aí foi uma
prorrogação nesse sofrimento, aí com o goleiro Ninho, o Corinthians conseguiu fazer o gol com o Neto.
Quer dizer, não existe titebilidade no futsal. Ah,
não tem,
né?
Como.
O jogo não é controlável.
Não se tem como controlar.
Tite não se daria bem no futsal. E os ingressos para a partida de ida das semifinais, que acontece sábado às 21h30, já estão esgotados.
Esgotados? 4 horas e meia.
Exato. Era troca de ingressos.
Era trocar ou comprar?
Por alimento. E todos já estão esgotados. O jogo de volta não é em Holândia, é em Uberaba.
Eu achei isso bastante esquisito.
Que tem muito corintiano.
Tem
meu pai
arena
é de lá
de futsal agora. Tem alguma arena nova de futsal?
É, arena Barueri do futsal.
É lá perto. Mas
eu desconheço. Holândia é perto de Uberaba?
É perto. Uberaba está então... 40 minutos da fronteira com São Paulo, mais ou menos. Pouco menos. Então é bem próximo. E dia 16 de novembro, o Corinthians joga praticamente em casa lá também. Existe até a Fiel Uberaba, inclusive.
É, vai, o estádio será nosso também.
Exatamente.
Existe mesmo, bem lembrado, Lucas.
Não é? E na outra semifinal, o Quirim, o time do Sorocaba, né?
Liga
do Falcão, e Carlos Barbosa, não é isso?
Exatamente. Vantagem do Carlos Barbosa, segundo em casa, assim como Orlândia.
Qual que seria o menos difícil, na sua opinião? Caso de classificação.
Então, eu não pode escolher adversário.
Mas eu gostaria que, se o Corinthians classificasse, vai se classificar, que pegasse a Liga Sorocabana, porque é contra o Falcão, e o segundo jogo seria no ginásio do Amir Marques.
Tem que meter carrinho na quadra no Falcão.
É.
Vladimir Marques foi homenageado.
Eu sonhei que o Vladimir Marques colou, acho que no Timoneiros mesmo. Que a gente tava trocando uma ideia com ele.
Ele é um cara que viria, viu?
Pelo menos no meu sonho ele tinha 1,90m pra cima. Ah, dois,
mas é isso mesmo, eu já ouvi. Sim.
Vamos realizar seu sonho, cara. Vamos,
ele
vamos
jogar o basquete, aqui, né?
É. Eu já ouvi pessoalmente, ele é mais ou menos isso mesmo.
Vamos trazê-lo aqui, o seu sonho será realizado, é uma que profecia. Coisa.
Timoneiros, você vê que a gente dorme e acorda pensando em Timoneiros.
Exato. E ele foi homenageado no domingo. Não sei se você viu.
Não
estava tomando
ver,
cerveja
não.
Lá fora.
Exato.
Brincadeira. Apareceu no telão e foi homenageado, não sei o quê. Ele que realmente é corintiano, fanático.
É, que bom, né? Que, como o Pedro aqui falou, ele perdeu a esposa recentemente, né? Então é um momento que vai até além da memória esportiva mesmo, o fato de, né, você dar carinho e dar companhia para uma pessoa que vive a sua última fase da vida aí, agora um pouco mais solitariamente, né? Então é bom o Corinthians acolher o velho ídolo aí por muito, em várias ocasiões.
E assim, que bom que usaram o telão para fazer uma coisa legal dessa vez, né?
Pois é, né?
Também.
Finalmente serviu para alguma coisa.
Um dos maiores ídolos da história do Corinthians.
Já que você não tem o direito de conversar no intervalo do jogo por causa do telão, né?
E do alto-falante, né?
Que é uma pelo coisa menos que surreal. Seja pra, pelo menos que te prenda atenção pra mostrar alguma coisa legal do Corinthians. Às vezes que eu fui lá, era só propaganda e coisas inúteis.
E a altura do som, ontem mesmo, sem clubismo.
A altura aqui do som é um absurdo, é um absurdo.
Vou fazer falar uma coisa aqui sem clubismo mesmo, sem querer pegar no pé só porque é time rival, até porque no Itaquerão a lógica
sim,
é a mesma.
Sei que você ia falar.
Estava vendo a disputa de o Palmeiras e Fluminense ontem. Pô, quando o bagulho foi pros pênaltis, ficou tocando indo do Palmeiras.
Foi.
Ficou tocando no mal.
Em looping,
assim, tava, deixou o play lá, repeat, e já era. Não acabava indo do Palmeiras nunca. E numa altura, velho,
Em casa
pô,
tava alto.
Era vindo do Palmeiras, achei que ia ser uma música pop.
Ah, mas insuportável, não é, sabe? Você abafa a torcida pra cantar, você também não deixa
é
de torcer.
É bizarro do mesmo jeito.
É bizarro, porque o torcedor não pode nem cantar e nem ficar na dele ali, assim, tipo... né, absorvendo
o
momento,
ouviu o barulho da torcida,
o nervosismo.
Estranho.
Aliás, antigamente
fica aquele hino, barulho ensurdecedor. Nossa senhora, é uma coisa muito incomum.
Antigamente o
só Corinthians parou quando o cara ia bater o pênalti mesmo.
É.
Antigamente Corinthians e Palmeiras eram os rivais do parque, agora são os rivais da arena.
Pois é.
Mudou, novos tempos, sinal dos tempos. O Vladimir Marques é um assunto pro bloco 3, mas o Corinthians com o time do Vladimir completa hoje 49 anos, lembrança do todo dia a dia de Corinthians do Fábio Pretorlon. 49 anos atrás ganhava o Campeonato Sul-Americano.
Vamos citar no terceiro bloco, então. E você, como setorista de futsal, com certeza viu, Pedro, a homenagem aos garotos do Sub-9 do Coringão.
Receberam muitos campeão.
Lá no ginásio.
Foi,
né?
Então deram a volta olímpica. Alguns meninos caíram da volta olímpica, acho que eles ficaram muito empolgados.
Não sabe nem andar, mas já são campeões.
Sub-9, velho.
Sub-9.
Ficou empolgado.
Campeão estadual de futsal.
Tá indo longe demais também com isso aí.
Mas ganharam do Santos na série e do Palmeiras na final. Mas a gente jogava, eu jogava futsal com 6, 7
anos. Não, mas mas no futsal realmente nessa idade. Foi no futebol de campo que ele. É um pouco mais tarde que o que começa mesmo. Mas no futsal já com o 7, 8 já joga.
Até porque muitos meninos que começam nessa idade no futsal depois migram pro campo.
E é um ataque avassalador, né? Teve um ataque avassalador. 21 jogos, 138 gols. Os meninos são realmente...
Chega, tá bom.
Melhor que Lamacia aí. Vocês vão ver
os números do Sub-9 é demais, gente. Me desculpa.
Esses meninos são...
que é isso?
E...
posse de bola do Sub-9.
É, posse
78%
de
média durante os jogos, que é muito difícil. Brincadeira, isso não é verdade. Agora, a gente fala tanto do basquete do Corinthians, que não tem raiz, etc. O Sub-13 e o Sub-15 do Corinthians, informa o site do clube, venceram na semana no Campeonato Paulista. E esses são times realmente do Parque São Jorge.
Parque
então,
São Jorge.
Realmente temos basquete...
O futuro.
É, de casa, né? O Corinthians...
Agora é só manter a molecada e fazer o profissional com eles mesmos.
Exato, né?
Tá. Vão fazer muito.
E placares avassaladores também, eu leio aqui. 96 a 63, 85 a 36. Eita. O time sub-13 do Corinthians, por exemplo, está no quadrangular final do estadual, vai pegar Palmeiras, Círculo Militar e São Bernardo Metodista. E o sub-15 enfrenta Pinheiros, Barueri e
Palmeiras. Dois rivais aí, muito fora, muito...
É meu rival também. Deixa eu mencionar aqui o que eu tô falando,
não
né?
Não mencionar nada, né?
Círculo Militar?
Quem será?
aqui já, acho que já citei isso aqui, pertence à prefeitura aquele terreno lá, mas ali ninguém
não
aquele terreno ninguém briga, né?
E falando em categoria de base, o Corinthians bateu o São Paulo nas quartas de finais do Sub-20 do Campeonato Paulista, 3-1, dois Viva. Gols do Gabriel Vasconcelos.
De novo marcando gols no tricolor aí, o Exato. Vasconcelos. Quem sabe uma opção pro elenco profissional aí no ano que vem.
Talvez,
por que não? Né?
Talvez melhor do que procurar atacantes aí, como André.
Exatamente, né?
Ah, eu gostei
não
mais
é possível que você não pode puxar alguém da base melhor do que o André. Ou igual,
mais...
né?
Não é nem melhor, mais comprometido do que o André. Isso.
Ah, e também mais barato, né?
Claro.
Porque com os certeza. Tempos também não são de
pode dar um retorno. Até porque esse André não deve ganhar pouco também, né?
E o que é? Seria uns 300 mil reais, pelo menos?
É, isso mesmo.
Que
é? Por aí, tudo né? isso, esse cara ganha?
Eu acho, o Atlético Mineiro trouxe ele por uma bala. Ele não é do esporte, ele é do Atlético Mineiro emprestado ao esporte.
Porque o Atlético deve talvez fazer...
E deve ter contrato até agora, porque faz pouco Sim. tempo que o Atlético Mineiro comprou ele de volta.
Não, ele não jogou contra o esporte exatamente por isso. Contra o Atlético exatamente por isso.
Isso, então...
O basquete feminino é esse alvo de críticas aqui, por não ter nenhum vínculo com o Corinthians. O Corinthians simplesmente se apoderou do nome do americano.
Do basquete.
Foi campeão paulista, depois ter sido campeão nacional, né? Tetracampeão paulista. E para encerrar esse bloco, Gabi, vamos falar do nosso querido presidente, que tem acumulado frases felizes nas últimas semanas.
Até mesmo.
Ouvi falando sobre a situação financeira do Corinthians, segundo ele está melhor, e no ano que vem o Corinthians poderá contratar com mais facilidade. Mas fora do quesito economia, setor financeiro, ele tem falado muita merda, não é isso?
É isso, você definiu com o adjetivo mais
Perfeito.
Incorrigível possível. E bom, quanto à situação financeira, que bom, mas não merece nenhum elogio, porque foram eles que fizeram um monte de cagada econômica nos últimos tempos, inclusive a perda do Guerreiro se deve ao quê? A ficar pagando salários astronômicos para quem não merecia, o Guerreiro olha pro lado e fala, peraí, quem resolve o jogo sou eu, então se os caras estão ganhando 500 para ficar no banco ou para jogar no rival, eu ganho 1 milhão para meter gol aqui no time titular. Então, até hoje a gente paga caro, moralmente até, não só financeiramente, moralmente, pelo dinheiro que gastam no Pato e pelo não retorno que houve. Mas,
e me preocupa também essa declaração dele, porque se tá bom agora, talvez ele resolva fazer outra loucura.
Então,
esse é um problema.
Só falta os caras acreditarem que pode sair torrando dinheiro à torta e à direita no ano que vem, quando não, né? Quando tem que ter um mínimo de bom senso com a grana do time, que é fácil ter dinheiro no Corinthians, né?
Gira um clube
350 milhões, 400 milhões de reais por ano sendo girados ali de receita, um estádio que tá fazendo 100 milhões de reais por ano, que é uma coisa que até surpreende mesmo, porque é muita grana e mesmo...
Não consegue pagá-lo mesmo assim.
Tá conseguindo pagar, sim. Mas se conseguir o aumento da carência da caixa para pagar, isso facilitou um pouco. É até surpreendente que a torcida realmente, mais uma vez, financia
as loucuras. Não chegou muito a conta do estádio. Ainda não chegou inteira, né, pra gente.
Mas tá arrecadando muito. É isso Sim. que eu tô querendo dizer.
Mas o nosso querido presidente, segundo ele, a democracia corintiana não
serviu de
acrescentou
nada, né?
Nada ao clube, não é isso?
Ele falou que não trouxe
benefício. Difícil fazer um comentário que não estimule a violência depois de ouvir isso aqui.
Mas é que ele falou em benefício. Eu não sei o que ele tá pensando que é benefício. O benefício, título teve. O Corinthians foi bicampeão paulista, quase foi tri, na verdade.
Acho que ele não trouxe legado nenhum.
Não, que legado, como não trouxe legado? Trouxe, se vou pensar em imagem, essa questão de marketing, trouxe um baita legado.
Pois é, falou uma grande merda.
Em questão de título, ganhou dois títulos. Chegou em duas semifinais de campeonato brasileiro. Pô, perdeu pro Grêmio e pro Fluminense.
Ah, e outra coisa.
Não dá pra criticar. A questão não é só o, né, o dentro de campo também, né? O cara reduz tudo isso a...
A dinheiro.
Não sei, acho que é dinheiro, né? Eu não entendo também nem onde ele quis chegar falando.
Nenhum sentido faz, porque a democracia corintiana deixou o caixa do clube tão cheio porque gastaram dinheiro com a Seletimo em 85. Então, nenhum aspecto ele tá certo.
Não, e outra coisa, ele foi duplamente escroto e meio sem caráter mesmo, porque onde ele foi falar isso? Ele foi lá no Congresso em Brasília fazer depoimento da tal da CPI, que não vai levar nada a lugar nenhum, mas tudo bem. E pra quem que ele foi falar isso? Pra essa bancada ultra conservadora que tomou conta do Congresso. Pro Congresso mais próximo de qualquer ideal fascista de sociedade, segregacionista, bem desse Brasil que a gente que não quer ver mais se reproduzir aí. Então ele foi fazer média... Ele foi falar coisa do agrado do quê? Dos Eduardo Cunha, dos Bolsonaros. Ele foi fazer média com essa, dos ruralistas. Ele foi fazer média com esse tipo de gente. Por isso que ele falou naquele contexto. Se ele já estivesse num programa de televisão, por exemplo, já não falaria essa bosta. Ele foi falar isso porque, além de tudo, eu vejo um alimento mais maldoso ainda de fazer demagogia com quem existe de herança viva da ditadura na nossa política Sim. de hoje. Isso que é o mais
o cara quer
conciliar
com essa gente aí.
O cara quer fazer
merda
com essa gente.
É um lixo mesmo.
Isso,
ele é mais lixo do que o cara que declara as posições fascistas do que o cara que tenta conciliar com fascistas se...
Ele poderia ter essa opinião dele, só que ele é presidente do Corinthians. Ele não tem que degradar, porque foi um período importante da história do Corinthians. Se ele não gosta, se ele não concorda, porque cria do Nese Cury, ele não deve concordar mesmo, guarda pra ele. Quando ele não for presidente do Corinthians mais, ele solta o episódio dele.
Até porque ele poderia se... Ele vai ser lembrado pra sempre como isso aí, porque primeiro que ele não é um presidente de, digamos, muita autonomia no clube ali.
O padrinho dele é do PT, inclusive, deputado federal do PT.
Ele, politicamente, ele é menos marcante que o Mário Gobi. O Mário Gobi conseguiu se independente,
ser lembrado,
se mostrar mais independente do Sanches.
Até porque houve...
Esse é um marionete.
Esse aí...
O Roberto Andrade é marionete.
Ele é inexpressivo. A primeira coisa que eu vi, que eu vou lembrar dele como presidente, foi ali, falou aquilo. Porque ele não lembra, do Mário Gobi você vai lembrar de outras coisas.
É uma figura sem carisma, inclusive. O Mário Gobi gritava, ficava maluco lá, né?
Ia no vestiário,
cantava a música do Raul Seixas.
Era um gordinho simpático, cantava. Esse aí é uma figura inexpressiva, realmente.
Fez uma metáfora absurda de um besouro, que era mais fácil um besouro para fumar maconha no olho dele do que ele contratar o jogador.
Que absurdo.
Eu não achei absurdo isso, eu achei uma...
Eu não entendi nada.
Não, vou te falar que fumou maconha para fazer uma metáfora dessa, viu?
Não é maconha, é...
É óbvio. Enfim, o Roberto Andrade não tem nenhuma... Não tem graça nenhuma.
Jamais falaria um negócio
e pra
desse.
Completar... Ele...
Panaca, né? O cara não tem nada de Corinthians, na verdade.
E pra mostrar... Da entrevista, não.
Exato. E pra mostrar toda a pequenez dele, a democracia corintiana, além de ter sido boa dentro de campo, ter sido um grande time, um dos 3, 4 maiores que o Corinthians teve em todos os tempos, é uma coisa... A democracia corintiana, pelo que eram aqueles jogadores, pelos que eles, pela ação social que eles tiveram a ousadia de ter naquele momento... Eles inscreveram o Corinthians na história do Brasil como república.
Do
como
mundo, talvez.
E é uma coisa que não tem paralelo no futebol mundial. Nenhum título entra na história de um país, de uma sociedade.
A Corinthians é dos cadernos esportivos para os livros de história.
Na Colômbia tem um coletivo que chama Democracia Corintiana.
Na Inglaterra,
e o cara fala que não tem legado algum isso.
Na Inglaterra,
imbecil, né?
E isso foi um dos primeiros acontecimentos em termos de internacionalização do clube, que virou uma grande obsessão.
É, essa questão de marketing...
Isso daí internacionalizou muito mais do que contratar Zizal, fazer escolinha não sei aonde, contratar jogador meia boca para fazer marketing... Ou nem tão meia boca assim, mas pelo marketing. Enfim, é uma coisa que... Esse peixe não tem dimensão do papel histórico que teve aquilo lá. Você ter o time no palanque das diretas já, ajudando a mudar pra melhor.
O show da Rita Lee.
E tudo mais. Ajudando a mudar a história do Brasil, que ainda não mudou o suficiente, mas melhorou naquele momento.
Sim. Só para encerrar o segundo bloco e a gente falar de Corinthians e Atlético históricos, está definido o time do Corinthians que enfrenta o Atlético Mineiro no domingo e tem uma surpresa aqui, hein, senhores? O Cássio joga, Edilson, Felipe Gil e Guilherme Arana na defesa, normal, Ralf e o parceiro na volância, Rodriguinho. Quer dizer, o time mais ofensivo.
Ah, não, mas o Rodriguinho já cumpriu essa função, né? Contra a Ponte, ele entrou contra a Ponte. Mas contra o Goiás
já foi testado. Já foi testado.
Ele foi titular.
Contra o Goiás, ele foi titular.
Eu esperava um time mais defensivo, eu acho.
Eu também.
Mas então, o Rodriguinho, ele vai cumprir a função que o Elias cumpre. Exatamente igual.
E deve estar treinando bem nessa função. Tá. Jogo pro Tite colocar
até
ali no jogo desse ali.
Entrar o Rodriguinho, porque eu já ouvi cumprindo bem a função de segundo volante. Então...
O Tite acha até corajoso fazer isso. Incrível como o Tite, o Christian também, não tenho confiança nenhuma do Tite mesmo. E o Marcial deu uma sumidinha e tá jogando no Sub-20 de novo.
O Marcial
Mas tudo bem até.
Ele se deslumbrou um pouco com...
Ou o Tite, tem na cabeça que vai ser assim pro moleque não crescer, né?
O Tite também é meio resistente pro moleque.
O Tite é barra pesada também.
E o Rodriguinho, sei lá, o Rodriguinho também é aquele tipo de meia que já não existe tanto no futebol de hoje. E ele também não tem aquele talento todo pra se sobressair jogando de costas pro gol no meio de marcadores fortes. Então talvez ele tenha descoberto o jeito do cara recuar pra trás e ver o jogo mais de frente, né?
Ele que nasceu no América Mineiro, então vai jogar em casa também.
Ele foi bem, nos dois partidos que ele entrou como segundo volante, ele foi muito bem, então...
O restante do meio campo, o de sempre também, Jadson, Renato Augusto, e no ataque, Malcom e Wagner Love. Vamos lembrar de antigos Corinthians e Atlético?
Vai Corinthians.
Vamos.
Profesor. Renato Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tomar.
Retrato em preto e branco.
Felipe Sema, estamos falando de um freguês, mas um freguês que nos deixou um gosto amargo no ano passado, hein?
É, no ano passado eles levaram a melhor, mas o histórico dos últimos 20 anos...
Que eu,
nossa, não tem nem... Não dá pro cheiro, né?
Não,
tem,
não, 20 anos não, nada.
Desde sempre, né?
Tem 11
não tem
a 2,
conversa,
é,
né?
11-2. É 11-2.
Tem aquele 6-2 lá também no, na semifinal 2002. Do Brasil... É, quartas de final do Brasileiro de 2002.
2-2.
A final 2, do Brasileiro é. De 99.
6-2, isso é brincadeira. Aquele jogo foi inacreditável.
Inacreditável.
Né?
Nossa, o David jogou muita bola.
Libertadores de 2000, Brasileiro de 94, Brasileiro de 90. É uma farra.
Não. Isso aí, um grande freguês histórico que a gente tem muito mais alegria do que tristeza, apesar daquele 4-1 ter sido muito amargo.
Um jogo maravilhoso também, foi um 5-1 no Brasileiro de 98. Nossa, o Edilson e o Marcelinho...
Foi no Maracanã esse jogo?
Não, foi no Mineirão. 99 foi no Maracanã, que foi 4-0
pra eles.
Mas esse jogo não valeu nada, não tava valendo.
E fomos campeões mesmo.
É, tanto que a gente ganhou na final deles no mesmo campeonato, então chupa.
É que aquele time de 99 era muito
era
muita vagabundo.
É, eles escolhiam o jogo, mas eles podiam.
E aí, ano passado foi a primeira vez que o Atlético eliminou o Corinthians.
Sim,
nunca tinha eliminado. Competição. Se não me engano, tava 6-0.
6-0.
Agora, em 2007 eu fui pro Mineirão numa caravana de dois ônibus lamentável e foi 5-2 pro Atlético Mineiro.
Não. Último jogo de Zé Augusto.
Felipe Sema sempre tem lembranças negativas.
Negativa.
Eu quando viajo pra ver o Corinthians, a chance de me dar bem é bem...
Fica em São Paulo.
Fica em São Paulo nos próximos
É que a primeira
dias.
Vez que eu viajei pra ver o Corinthians foi no final do Mundial. Daí eu achei que eu poderia ir em todas. Eu tive uma caganeira porque...
Que
no,
legal.
Porque
que
eu bacana. Tinha... Uma porçãozinha de torresmo no Mineirão nessa época. Nossa, eu ainda devorei tem. Umas duas porções de torresmo. Foi a pior volta pra casa que eu já tive. Ônibus apertado e
foi
ali embaixo apertada também.
E a ladeira abaixo. Mas em confrontos foram 6-1 pra gente.
Eu duvido que ainda tem torresmo no Mineirão
ainda
atual.
Ainda tem, ano passado na Copa tinha. Não, tinha o tropeiro, né?
O tropeiro
não,
o
tropeiro, a porção de torresmo não tem.
Não, torresmo,
não, torresmo é impossível ter nesse Mineirão Arena.
E no Independência, né?
É.
Independência talvez, né? O jogo vai ser lá.
E bom,
enfim.
Só pra recapitular, começou em 90, né? A saga das vitórias heróicas do Coringão contra o Atlético. Classificamos em oitavo, eles em primeiro. No mata-mata 2-1 pra gente no Pacaembu. Aquele jogo que o Neto virou mesmo na marra, na canhota. Depois rumo ao título,
esse
né?
Esse jogo também tem no YouTube, é muito bom.
Todos têm, é. Como todos são relativamente recentes, estão todos lá fáceis e acessíveis. Em 94, na semifinal, o Galo ganhou no Mineirão e a gente ganhou de 1-0 no Morumbi.
Nossa, 94, né? Nem lembrava, nem sabia.
Essa daí podia ter perdido mesmo, porque não ia dar pra ganhar nunca daquele time do Palmeiras lá.
Ainda mais com o esquema Parmalat.
Brincadeira!
É isso aí, Leandro.
E, bom, naquela época o Morumbi não tinha arquibancada, tava em todo interditado, só, o Morumbi só disponibilizou os anéis de baixo pra torcida.
Bizarro isso,
era
né?
Horrível.
Tem uma eliminação perdida aí que a gente não tá lembrando.
97, Copa do Brasil, oitava de final, o Corinthians ganhou de 1-0 e empatou lá 1-1. Marcelinho fez um gol de trivela absurdo no Mineirão.
Nossa. Caramba, é mais do que a gente consegue lembrar mesmo, a freguesia.
Então não tava lembrando dessa.
99, a final do Brasileiro, aquele timaço maravilhoso. 2000
o mesmo
na Libertadores, a quartas de final.
1-1 em Mineirão e 2-1 no Morumbi.
E exatamente.
Depois, 2-1, depois em 2002, o
aquela
incrível,
surra.
6-2 no Mineirão com 90 mil pessoas, 6-2.
Que cara que vai ser repetido ainda.
E depois 2-1.
Você foi de 97 para 99 porque eu já tinha falado 5-1 em 98, né?
É, foi a primeira fase esse jogo.
Mas é uma goleada.
Foi
no Mineirão lotado, não foi um joguinho no Maracanã em campo neutro lá com o um bandeirão da Gaviões e um cimento.
É, jogo bem largado.
Foi muito largado aquilo lá, pelo amor de Deus.
Bom, em 2002, esse jogo que o David fez 4 gols, que recorde até hoje de gols no mesmo jogo de um corintiano em campeonato brasileiro, ao lado do Liedson, que fez...
O Luizão na estreia, não foram 4 também?
O Luizão...
O João não fez 4 também, mano?
4, acho que não. O Luizão fez 4 na estreia dele contra o Gama em 99, o Liedson fez 4 contra o Vitória em 2003, num jogo que foi 4-0. E o Casagrande fez 4 num jogo do Brasileiro dos anos 80, não vou lembrar agora contra quem. Ah, e o Sócrates fez 4 gols naquele jogo contra o Tiradentes também, lá no 10-1. Sim.
Vamos ouvir então um áudiozinho, antes de Leandro e a mim degustar o seu X Calabresa, da final de 99, Corinthians e Atlético.
O time do Corinthians. Vamos para o início da segunda partida da grande decisão do Campeonato Brasileiro de 1999. Se segura lá atrás o Atlético. A chance do Corinthians, subiu o pé pelo outro lado, tocou para trás, caiu Veloso para fazer a defesa. Aí Edilson partiu para cima do Galvão, tentou a finta, consegue. A entrada de bola para o Luizão, ajeitou de cabeça Marcelinho, perna esquerda, bate para fora. Marcelinho foi buscar, botou na frente, Ricardinho dominou, bateu para o gol. Que lindo lance do Morumbi. Olha como o Ricardinho domina, ele passou da bola, como ele gira. E a linda defesa do Veloso e do Labetão na mão direita. E cedendo o escanteio. No meio aparece Gilmar. Ricardinho fica pedindo. Ele enfia para Marcelinho. Passou o Kleber. Tocou no Kleber. Posição legal. Lá vem Corinthians. Cruzamento para Luizão de cabeça. Frente, Márcio Costa, melhor pro Robert, bateu de linda, salvou o Corinthians. Vamos ao reinício do jogo no segundo tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro, mexe na bola o Atlético Mineiro, recomeça o jogo no segundo tempo.
Ouvimos então Galvão Bueno narrando o segundo jogo da final de 99, 2-0 Corinthians, 2 gols de Luizão. E Luizão é expulso, né, como falávamos aqui nos bastidores. De propósito, ele levou o terceiro amarelo e não jogaria, né?
Quinto amarelo, naquela época era um
quinto amarelo.
É o que eu acho bastante justo.
Sim, então faz, não, tudo bem.
É, o mata-mata era 3 jogos também. Na...
Não, mas era acumulado, não zerava nada.
Ah, sim.
O campeonato inteiro.
Aí ele eu já não lembro se não zerava.
Não zerava. Não.
Dá uma provocada no final do jogo pra ser expulso e pro Corinthians brigar nos tribunais pra que ele jogasse a final, mas não deu certo, né, cara?
Exato.
Os americanos...
Na época Rick's o Corinthians era, right. era gerido pela Rick's Mills, o departamento de futebol.
The soccer team of Brazil.
E o... Eu queria lembrar o nome do gerente, que chamava Dick alguma coisa, não lembro sobre o sobrenome dele.
O nome do nosso cachorro falecido.
Em homenagem?
Não.
Dick Law.
Não tanto.
Dick Law.
Que é o juiz do Mundial, da final do Mundial, também chamava Dick também alguma chamava coisa. Dick.
Que era holandês.
Era holandês.
Sim.
8 cartões.
Péssimo juiz.
Péssimo.
Era muito...
Já tinha ido mal
o Dick
no
Law
Mundial,
né? Veio do mundo...
Ou por onde anda Dick Law, né?
Não, e no Texas.
Deve ser dono do Texas Rangers.
É, mas eles são... Eles são mesmo.
São mesmo.
São mesmo.
Olha, eu acertei o chute.
Ah, não. É o Houston Astros.
Ah, era o beisebol.
O Houston Astros é do Bush, né? Da família Bush.
Acho que sim.
Não, o Texas Rangers também é... A família Bush também tá envolvida no Rangers.
Eles são amigos.
Os
caras mandam no Texas,
Lucas.
Eles fazem uns churrascos, fazem uns riffs.
É o monopólio do Texas.
Petróleo jogando pra
todo família Bush é Texas Rangers.
E aí, né, o...
pessoal legal.
O Dick Law, com os valores de organização...
Neoliberais.
Do capitalismo ético e honesto.
Do capitalismo que, pelo menos, manda no mundo, né? Não o que obedece.
Não é o colonizado, né? O capitalismo.
Não, não sabia o que era ir pro tapetão. Não existe, não existia isso no universo intelectual dele. Então ele falou, não vamos entrar com um efeito suspensivo, o Luizão tá suspenso. Aí entrou o Gilmar Fubá para fechar o time no terceiro jogo, que foi 0-0, debaixo de chuva. E nesse jogo, só para fechar... Nesse 2-0, foi nesse jogo que começou o grito ô, todo poderoso Timão. Não foi
é,
no Mundial.
Dizem que é no Mundial, não, mas 99...
Foi nesse jogo, com 2-0 contra o Galo.
No Mineirão não, já cantaram.
Ah,
já.
Pode ser.
No Maracanã foi quando ficou assim, o jogo inteiro só cantando isso, era proibido
acho
no Mundial.
Acho que foi na semifinal, né,
foi até os pênaltis.
Essa teoria que não é verdadeira.
Não foi na semifinal que pode começaram contra o São Paulo? Que eu, que eu me lembro.
Só foi no segundo jogo e eu não lembro.
São Paulo não lembro, a gente foi no jogo.
Porque no Mineirão...
A gente tava na geral, a gente tava não exatamente no estádio, a gente estava na geral.
Estava no mundo paralelo, que era geral do Morumbi.
Pode ser, sim, pode ser da semifinal.
O primeiro jogo que eu vi no estádio, que eu senti a torcida gritando isso, foi nesse 2x0 contra o Galo.
Eu ouvi no Mineirão no primeiro. É, mas é um belíssimo.
Então deve ter sido duas semifinais mesmo.
Que hoje todo mundo canta, vai pra cima isso, né? Não sei o quê. Derivados do nosso.
A torcida do Galo mesmo.
Pra cima deles, Galo. E encontro aqui na internet agora uma notícia de abril dizendo que o Chief Negotiator Dick Law flies to Argentina to close Max Romero deal. Então ele seria o negociador-chefe do Arsenal, que é de norte-americanos, né?
Ah,
então,
sim.
É possível que esteja vivo trabalhando pro Arsenal.
Deve estar no meio do futebol até agora mesmo.
É, ele gostou bastante, então.
Curtiu, gostou, né? Gostou da brincadeira.
Mas quer contratar quem? Ele foi pra Argentina contratar um jogador, é isso?
Esqueci o que eu li.
É que você leu em inglês.
Max Romero. O goleiro, né?
O Romero não foi pro...
Max Romero. Atacante
não.
Do Vélez Sarsfield.
Ah, não conheço esse jogador, não.
Tá por aqui, Diclau. Quem sabe não aparece. Por
quem sabe não vai no Mineirão, no Independência, domingo,
também,
matar a saudade.
As câmeras, quem sabe as câmeras não flagram. Diclau no meio da Gaviões da Fiel.
Podia comprar o Pato, né? Já que veio pra cá também.
É, também, hein?
Houve o boato do Pato ir pro Arsenal. Aliás, houve o boato do Pato ir pra todos os lugares.
Até pro Bragantino, né? eu lembro até a resposta. É, você pode ir pro Bragantino, Pato? Não? Eles não podem fazer isso comigo. Panaca. Se eu sou o dirigente, eu mandava ele pro Bragantino. Só por causa dessa, desse repórter.
Vai comer linguiça em Bragança, Paulista. Pedro Mosso Pereira, antes de você dar seu boa noite, por favor... Fale um pouco de Vlamir Marques.
Reiterando então. Que o Corinthians, há 49 anos atrás, como lembrou o Fábio Petrolão na sua página Todo Dia de Corinthians, foi campeão sul-americano de basquete contra a Liga Desportiva Estudantil do Equador.
Sim.
Um campeonato esvaziado, o Corinthians foi campeão. O Vlamir Marques fez 40 pontos, o Amaury fez mais 30. Era aquele time do Corinthians que voava.
Bons tempos do basquetebol.
Bons tempos do basquete.
Meninos do Sub-13 e Sub-15 vão resgatar as glórias.
É, se não fizeram o que aconteceu com uma amiga minha que jogava no basquete feminino do Corinthians e fecharam o basquete feminino e vai todo mundo embora.
Aí não, hein? Aí não.
Alguns anos atrás, não foi agora, né?
Sim.
Boa noite, Pedro.
Boa noite.
Vai viajar no feriado?
Não, viu?
Podemos ver o jogo juntos no domingo, né?
Se eu não fizer uma viagem totalmente despropositada para Belo Horizonte, eu topo.
Ah, sem chance.
Dá vontade.
Eu prefiro tentar ir pro Rio.
Você não sabe se compra ingresso?
Eu também prefiro. Eu prefiro tentar ir pro Rio, porque eu nunca fui pra São Januário.
Eu também tô.
Mas eu também não vou de cara, vendo que eu não quero morrer ainda.
Quer morrer.
Quando o Felipe Sena tem medo da caravana, é que realmente tem que tomar cuidado. Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os timoneiros. E domingo é nóis aí.
Boa noite, Sema.
Boa noite a todos, centralinos, corintianos principalmente. E é isso aí, vamos ser campeão domingo, eu tô confiante. Galo é freguês, 3x0 é Corinthians.
6x2, vai ser 6x2 de novo.
Vai ser 4 gols do Love e 2 do Malcolm.
2x1, Coringão.
Placar Chico Lang, 6x2.
É, o seu palpite é bom, viu, Lucas? 2x1,
3x0.
É um resultado bem plausível para nós.
Os caras vão entrar em choque de novo, igual outro esporte.
5 gols do Love que vai ser artilheiro até o final do campeonato.
Boa noite a todos, até quinta-feira que vem. Vai, Corinthians. Boa sorte.
Vai.